Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e a autoridade. Capítulo 5. Autoridade se recebe, tem ou exerce e não é algo que alguém é. Outra maneira de perceber o que estamos procurando abordar nos capítulos anteriores é observar nas Escrituras que as menções feitas à autoridade em si, e não aquilo que foi traduzido como autoridade em alguns idiomas, são apresentadas nos respectivos textos relacionando a autoridade com algo que uma pessoa recebe, se submete, tem ou exerce, e não necessariamente com o que ela é ou com um título ou status que recebeu. Conforme os exemplos das Escrituras ou a Bíblia, autoridade não é algo que uma pessoa é ou passa a ser. Ou ainda, não é um título que possa ser atribuído a um indivíduo. Pelo contrário, autoridade é algo que é concedido para que aquele que a recebe venha a estar munido dela para exercê-la quando assim se fizer necessário ou for oportuno para o propósito para o qual a autoridade é conferida. Quando olhamos as Escrituras pelo prisma do último parágrafo, inclusive além do exemplo mencionado anteriormente sobre o centurião romano, podemos ver que o próprio Senhor Jesus Cristo não se apresentou ao mundo e aos seus discípulos como sendo uma autoridade, mas como aquele a quem ela foi concedida e como aquele que passou a ter a autoridade que lhe foi entregue, conforme exemplificado abaixo. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. João 17, 1 até 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 10, 17 até 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ainda em outro momento, o Senhor Jesus Cristo disse que estava concedendo autoridade aos seus discípulos para uma missão específica para que eles também estivessem adequadamente munidos para exercerem esta missão. Entretanto, o Senhor não disse que eles passariam a ser autoridades por causa do que lhes foi concedido, conforme igualmente pode ser visto no texto que segue abaixo. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Portanto, também devido à forma como a autoridade é conferida a alguém, podemos ver que a autoridade, os cargos, títulos ou funções são aspectos essencialmente distintos entre si, ainda que se espere que estes diversos aspectos operem em conjunto para o bem. Uma pessoa pode se erguer ou ser erguida a uma posição ou a um cargo. Porém, se Deus não reconhecer autoridade em algo, de nada adiantará a esta pessoa, no que se refere à autoridade em si, o recebimento da posse ou da titulação de um cargo. Desta forma, quando se fala em submissão aos que governam ou aos que também são chamados de eminências ou simplesmente de líderes, é crucial ver este tema também entrelaçado com o aspecto da autoridade que um determinado governante ou líder recebeu para exercer, conforme pode ser observado no texto abaixo. Tito 3, 1 até 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia, para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Em um primeiro momento, o texto acima da carta de Paulo a Tito pode parecer como uma referência a toda e qualquer pessoa que governa. Porém, quando ele se refere também à sujeição às autoridades, podemos ver que o texto se aplica àqueles que governam, mas que, ao mesmo tempo, também estão investidos ou receberam a autoridade de Deus para governarem. A submissão aos que governam está relacionada a fazê-lo naquilo que eles atuam segundo a autoridade. Ou seja, a submissão é devida àquilo que os governantes pedem, instruem ou ordenam legitimamente aos olhos de Deus e que colabora para toda boa obra. Assim, aquilo que os governantes deliberam segundo a autoridade deveria ser seguido pelos cristãos, pois realizar o que é ordenado segundo a autoridade também colabora na realização das boas obras para as quais o Senhor chama aqueles que nele creem e o servem. Um cristão não é chamado para ser contencioso, altercador, em relação aos governantes e nem deve se opor em relação àquilo que eles propõem em conformidade com a autoridade. Pelo contrário, os cristãos são chamados para serem colaboradores naquilo que expressa a autoridade ou exsucia a vinda do Senhor através dos magistrados e que coopera para o bem. Há muitas leis nas sociedades humanas que são boas e têm a inspiração de Deus ou foram apontadas pelo Senhor para um bom funcionamento da vida em geral. Em relação a estas leis, todo cristão deveria se submeter, facilitando e cooperando com o trabalho daqueles que estão na posição de governo ou eminência. E o fato de um governante ou uma eminência não atuar em todos os atos segundo a autoridade não implica em que um cristão não deva mais se submeter àquelas leis ou atos que são efetivamente segundo a autoridade. Por exemplo, se para uma área de grande circulação de alunos de escolas houver uma lei e placas que instruem a dirigir neste tráfego de maneira cuidadosa e em velocidade reduzida, é proveitoso a todos e agradável diante de Deus que isto seja obedecido, pois isto significa respeito às crianças e às suas preciosas vidas. Assim, além das escrituras da Bíblia, há muitas outras leis nos diversos governos do mundo que são segundo a autoridade designada por Deus e para o bem das pessoas que habitam nos locais que estes governos supervisionam. E por isto, todos, em especial os cristãos, também deveriam procurar adotar uma postura de submissão a elas. Se uma lei é boa e coopera com as pessoas em geral, ainda que possa lhes estabelecer disciplinas ou punições se ela for infringida, esta lei tem a característica de autoridade ou exousia, a qual, por causa disto, é digna de ser obedecida. E se ela é autoridade ou exousia, esta lei também foi instruída da parte de Deus e deveria ser respeitada pelos cristãos toda vez que se fizer necessário. Assim, nestes casos, a submissão a esta lei deveria ser vista pelos cristãos como se estivessem obedecendo e seguindo a instrução do próprio Senhor e Salvador de suas vidas. Por outro lado, o cristão que vive a sua vida em Cristo, e com respeito aos seus semelhantes, já deveria ter uma postura de respeito aos outros, ainda que a sociedade em que vive não tenha leis específicas em alguma área em que o respeito ao semelhante é devido. Se todas as pessoas de uma determinada região se submetessem no coração e em seus atos individualmente a Cristo em sua posição de Rei da Justiça e Rei da Paz, na qual ele está estabelecido no seu ministério nos dias atuais e conforme nos ensina o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, não haveria nenhuma necessidade de serem promulgadas leis complementares. Se todas as pessoas se deixassem ser guiadas pelo Espírito do Senhor, a necessidade de leis no mundo poderia ser reduzida significativamente. Entretanto, quando as pessoas não vivem mais em reverência a Deus, o qual é a fonte que concede ou retira a autoridade, elas começam a incorrer mais acentuadamente em pecados ou atos de transgressões, fazendo-se necessitados de leis nas suas sociedades para que as suas transgressões se deparem com limites legais. As leis das sociedades, instituídas em linha com a autoridade de Deus, objetivam restringir e instruir, principalmente, os transgressores, pois os justos que vivem em Deus e mediante a fé nele já deveriam conhecer os principais princípios de vida pela comunhão pessoal com o Senhor e já os deveriam praticar conforme a instrução do Senhor para as suas vidas, ainda que os regentes ou eminências não venham a estabelecer leis para eles, conforme vários textos nos ensinam. 1 Timóteo 1, 8 até 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, ensino, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Colossenses 1, 9 até 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Efésios 5, 1 até 10. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Gálatas 5, 16 até 23. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Neste ponto, destacamos ainda outro aspecto muito relevante a ser observado. Destacamos aqui, então, que quanto mais as pessoas se afastarem do Evangelho da glória do Deus bendito, mais leis se farão necessárias para serem promulgadas. E quanto mais leis forem promulgadas, também mais magistrados serão necessários para julgá-las e ordenar suas execuções, o que, por sua vez, também implica em maiores custos e fardos sobre o povo para suportar estes magistrados. A promulgação exagerada de leis civis, mesmo as que têm a chancela de autoridade concedida pelo Senhor, é a comprovação do distanciamento das pessoas do seu único Criador e Senhor. É o resultado do distanciamento das pessoas da reverência e respeito ao único Deus que as criou, bem como também em relação ao respeito aos seus semelhantes e a toda a criação. A necessidade de estabelecer algumas leis civis sempre existirá, pois nem todos aceitarão o Evangelho da glória do Deus eterno, e nem mesmo os cristãos sempre se manterão andando segundo a vontade de Deus. Porém, a solução para um povo, uma cidade ou uma nação não é um contínuo e acentuado aumento de promulgação de leis, e porque o cumprimento destas também irá requerer a necessidade de mais exatores da lei, gerando um ciclo muito difícil de ser sustentado. Assim, a mera ação de estabelecer cargos e ocupantes para estes cargos não garante que aqueles que virão a ocupá-los irão adotar condutas condizentes com a autoridade e com o propósito de realizar o bem ao seu próximo. E isto, na prática, nos mostra novamente que a ocupação de cargos e posições para o bem também depende da disposição daquele que os ocupam para atuarem segundo a autoridade e não segundo seus posicionamentos meramente humanos. Razão pela qual, os cristãos também são chamados a orar para o Senhor atuar em relação a todos que estão em eminência para agirem para o bem, conforme mencionamos no capítulo anterior. Se o ocupante de um cargo fosse autoridade somente pela ocupação do cargo, até as atitudes corruptas daqueles ocupantes de cargos que desprezam completamente a Deus e aos seus semelhantes teriam que ser considerados como instrumentos para o bem e não poderiam ser apresentadas diante de Deus para o Senhor intervir em relação a elas. Porém, retornando ao exemplo do rei Herodes, que matou a Tiago, vemos que Deus interveio com a sua autoridade suprema porque o povo orou para que os intentos daquele homem mau não prevalecessem, chegando ao ponto de Deus remover a Herodes por completo de sua posição de governo. O fato de uma pessoa receber um cargo no qual é chamada a atuar com autoridade em relação a outras pessoas, não lhe dá um chamado salvo-conduto para a prática do mal ou atuar fora do que está de acordo com a autoridade concedida pelo Senhor. Pelo contrário, diante de Deus, cada indivíduo responde por sua vida similarmente a seus semelhantes, mas também quanto ao exercício da autoridade que lhe foi confiada e diante do fato de que cada um dos seus semelhantes tem ampla liberdade para orar a Deus e pedir que o Senhor o livre dos maus feitos daqueles que oprimem a outros. Efésios 6, 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Tiago 5, 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifarão os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Pelo fato de muitos cristãos não olharem para a questão de autoridade com a devida atenção e profundidade, e pelo fato de inclusive não verem a distinção entre cargo e autoridade, eles mesmos têm chegado ao ponto de endossarem ou verem sem senso crítico muitas atitudes perversas que os governantes no mundo têm praticado nos seus dias e nas suas gerações, como se o simples fato da ocupação de um cargo validasse como autoridade tudo o que a partir dele é realizado. Pelo fato de muitos cristãos não terem dado a devida atenção às questões relativas à compreensão mais ampla do significado de não há autoridade que não proceda de Deus ou que a autoridade é algo que é concedido por Deus. E não algo que uma pessoa é, eles têm deixado de orar a Deus pedindo que o Senhor restrinja as ações daqueles que atuam em desconformidade com o princípio de autoridade e que o Senhor manifeste com mais abundância a autoridade para aqueles que se deixam ser guiados para usá-la para o bem. Usando uma parábola, o Senhor Jesus Cristo nos exemplifica a atuação de maus governantes, assim como também exemplifica o que os cristãos devem fazer quando desrespeitadores da autoridade abusam das posições e do poder que foram conferidos a eles em seus cargos, conforme segue. Lucas 18, 1 até 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas, depois, disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. No último texto apresentado acima, o próprio Senhor Jesus Cristo chamou o juiz em referência de iníquo, mau ou injusto. E se o referido juiz fosse a perfeita expressão de autoridade somente pelo cargo, independentemente dos seus atos, o Senhor não poderia ter-lhe atribuído os adjetivos que lhe atribuiu, visto que a autoridade, essencialmente, procede de Deus e é concedida para colaborar com o bem. O juiz exemplificado pelo Senhor Jesus não exercia o seu papel de juiz com justiça e segundo o que vem a ser autoridade de fato. Pelo contrário, o juízo fazia com desrespeito para com Deus, para com os seus semelhantes e, portanto, para com a autoridade que lhe havia sido confiada. Este juiz somente atendeu a viúva para se livrar do molestamento que esta mulher lhe causava, e não por respeito à autoridade a ele confiada. O juiz mencionado pelo Senhor era altamente egocêntrico. Julgou a causa da viúva por causa de si mesmo para se livrar da viúva que o incomodava. E as demais viúvas que não lhe incomodavam, quando julgaria as suas causas? Neste último exemplo, podemos observar, inclusive, que uma pessoa pode estar em um cargo e se omitir de agir segundo a autoridade que lhe é confiada. Ou seja, uma pessoa pode estar em um cargo e por negligência nem sequer acionar a autoridade que poderia ou deveria usar neste cargo. Há pessoas em cargos de eminência que abusam destas posições indo além do que lhes convém. Porém, também há pessoas que ficam aquém do que é devido, demonstrando ainda de outra maneira que o cargo e a autoridade são aspectos que podem e deveriam se complementar, mas que essencialmente são distintos um do outro. Por outro lado, na parábola em referência narrada pelo Senhor Jesus, vemos que Deus não é como o juiz mencionado e não é complacente com a postura daquele juiz. Sendo o Senhor aquele que designa a autoridade, ele também é aquele que zela por ela e atende aqueles que a ele clamam para que a atuação da autoridade seja restaurada ou para que atue em conformidade com o propósito para a qual foi designada. Diante de exemplos como o do juiz injusto em referência e que não respeitava a autoridade que tinha para julgar corretamente as causas apresentadas a ele ou que se omitia de julgá-las, o Senhor Jesus não atribuiu a este magistrado um título de bom regente somente por estar ocupando uma posição de eminência na sociedade, antes expressou claramente o perfil corrompido deste juiz em função das suas atitudes. Na parábola do juiz iníquo, o Senhor Jesus nos ensinou que as pessoas que deixam de temer a Deus e deixam de respeitar os seus semelhantes também se afastam da autoridade que da parte de Deus lhes poderia ser concedida para atuarem apropriadamente nos cargos em que se encontram. Portanto, um dos ensinos centrais do Senhor na referida parábola é que mesmo diante da injustiça e do desprezo da autoridade que os próprios ocupantes de cargos começam a adotar quando se afastam do temor de Deus, existe uma alternativa da qual todos os cristãos deveriam sempre se valer e que pode ser usada ainda que governantes se oponham à autoridade do Senhor. Vejamos mais uma vez as palavras que o Senhor declarou ao término da exposição da parábola em referência. Lucas 18, 7 até 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Diante da injustiça do mundo e do desprezo da autoridade, Cristo instrui as pessoas a se dirigirem, primeiramente, a Deus em oração e clamar a Ele por justiça. Portanto, esta é uma prática que também coopera para uma atuação mais presente da autoridade do Senhor na terra para o bem daqueles que clamam a Deus. Deus é justo e dá ouvidos àqueles que oram a Ele pedindo a justiça segundo o reino celestial ou para que a autoridade que é concedida do céu atue de maneira mais presente entre as pessoas em geral e a favor daqueles que oram por ela. Quando as pessoas creem que é de Deus que vem a sua provisão central de justiça e a autoridade para o bem de suas vidas, elas clamam ao Senhor porque creem que Ele pode tratar apropriadamente com os governantes ou magistrados que se portam inadequadamente em relação à autoridade, podendo, inclusive, removê-los de suas posições se assim for necessário. Em relação a qualquer pessoa eminente ou mesmo qualquer autoridade que Deus tenha concedido para ser exercida no mundo, o Senhor Jesus nos chama a atenção sobre o fato de que todos os filhos de Deus têm acesso pessoal ou direto àquele que tem a autoridade sobre toda a autoridade. O Senhor Jesus nos mostra que o orar ao Pai Celestial e a Cristo, pedindo a intervenção da justiça celestial, também é obedecer às autoridades superiores que estão acima de todas as outras autoridades. Diante da injustiça que atua no mundo em desrespeito à autoridade que Deus confere às pessoas no mundo, Cristo instrui aos filhos de Deus a buscarem primeiramente a ajuda e a instrução que as autoridades ainda mais superiores no céu têm para oferecer àqueles que atendem ao chamado de orarem sem cessar. Além disso, também mediante as Escrituras, podemos ser ensinados de que Deus é poderoso para tirar reis e colocar reis. Entretanto, um ponto central que Cristo colocou em questão na referida parábola é se haverá pessoas na terra que desejarão a verdadeira justiça celestial e que tenham fé em Deus para clamarem por ela a Ele. O Senhor nos mostrou a relevância que há na ação de pessoas na terra clamarem a Deus para que a atuação da sua justiça se eleve ainda mais no mundo para favorecer os que buscam o bem do Senhor e para restringir a atuação dos que não respeitam esta justiça. Embora o Senhor tenha todo o poder e autoridade para colocar e remover reis ou governantes a partir de sua própria iniciativa, o Senhor nos mostra que, em várias situações, Ele chama os seus filhos a orarem com fé para que Ele conceda que os governantes no mundo atuem em favor de uma vida mansa e tranquila para que as pessoas vivam em piedade e reverência. Provérbios 16, 12. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Daniel 2, 20-21. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Senhor não é um Deus que se move por importunação como o iníquo juiz mencionado por Cristo fazia. Pelo contrário, Deus atende os seus filhos na terra quando eles recorrem ao Senhor mediante a fé para que ele se mova em prol deles segundo a verdadeira justiça. Porém, em todas as gerações ou na atual, haverá pessoas na terra que de fato queiram uma vida segundo a justiça de Deus. Esta é uma questão de significativa cooperação quanto à manifestação da justiça e autoridade entre os seres humanos. Quando Pedro foi aprisionado injustamente e sob um abuso de poder de Herodes, não em conformidade a uma instrução segundo a autoridade, o povo clamou a Deus pela libertação de Pedro, e o Senhor atendeu o seu clamor. Entretanto, mais uma vez, achará Deus fé na terra para que manifeste mais intensamente a presença do seu Filho Jesus Cristo como Rei da Justiça e Rei da Paz ao mundo. Achará Deus pessoas que creiam que autoridade, cargos e ocupantes de cargos são aspectos distintos e que o Senhor pode atuar em todos estes pontos para que a justiça seja manifestada mais amplamente no mundo. Quando será que os cristãos no mundo pedirão com sinceridade a Deus por governantes que atuem em consonância com a justiça e com a autoridade segundo o reino celestial, ao ponto em que eles próprios também queiram se submeter a estes regentes para de fato viverem em piedade, reverência, honestidade e retidão, e não somente para terem uma suposta paz para correrem atrás de deleites e prazeres passageiros? Tiago 4, 1 até 6. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando os cristãos não distinguem a autoridade ou exousia dos cargos e das pessoas que os ocupam, eles correm o risco de serem complacentes nas suas orações com os maus que estão em posição de governo. Além disso, pelo fato de não se aterem às distinções que pode haver entre cargo e autoridade, muitos nem apresentam pedidos a Deus para que sejam interrompidos os atos maus e dissociados de autoridade que muitos indivíduos em eminência praticam. Quando os cristãos não distinguem a autoridade ou exousia dos cargos e das pessoas que os ocupam, eles correm o risco de não mais perceberem que eles, os filhos de Deus, também são chamados a serem observadores e cooperadores da justiça diante de Deus quanto às condutas dos governantes e magistrados nos seus diversos cargos. A presença de um cristão no mundo é para ele ser luz no mundo e sal na terra, mas também para se apresentar em oração ao Senhor para pedir a ele a intensificação da manifestação da justiça do reino celestial no mundo e nas mais diversas posições de governo e eminência, conforme já vimos no texto de 1 Timóteo 2. Quando os governantes ou regentes, por intenção ou ignorância, começam a cometer o mal nos seus cargos e a se afastar da autoridade que lhes foi concedida para fazerem o bem, os cristãos deveriam se dirigir a Deus e pedir em oração ao Senhor para que ele atue em relação àqueles governantes ou regentes, clamando ao Senhor para que estes não prosperem na prática do mal e, pelo contrário, para que sejam direcionados para realizarem o que é apropriado. Uma contínua condição para a prática da má obra, da obra dissociada da autoridade, contribui para as pessoas voltadas às más obras se inclinarem ainda mais ao mal, necessitando serem obstruídas por sentenças de interrupções deste ciclo. Eclesiastes 8, 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Isaías 9, 18. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Notemos aqui ainda que quando acima é comentado sobre a necessidade de uma intervenção de Deus em ações distanciadas da autoridade, isto não necessariamente significa condenação ou dano para aqueles que atuam em maus caminhos, mas principalmente e prioritariamente para que possam conhecer a verdade e a salvação e para que possam se arrepender dos seus maus caminhos. Salmos 25, 8. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Além disso, outro aspecto a ser observado no posicionamento daqueles que ocupam a posição de eminência é que nem sempre os governantes mais em evidência são o problema central. Muitas vezes, os seus assessores ou os seus conselheiros é que são a via do mal se infiltrar e para que a sua autoridade não venha a ser utilizada apropriadamente. Entretanto, também neste caso, os cristãos podem orar ao Senhor, pedindo para que intervenha em prol da justiça, pois ele é poderoso para intervir em qualquer uma das hierarquias de um determinado governo que se opõe à justiça que é segundo a autoridade designada por Deus. Provérbios 25, 4 até 5. Tira da prata a escória, e sairá vaso para o ourives, tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Por fim, neste capítulo, ainda outro detalhe a ser observado em relação a alguns pontos abordados neste tópico, é que nem sempre Deus vai agir por meio da remoção imediata dos maus governantes, pois primeiro poderá alertá-los para que se arrependam, ou pode ser ainda o caso de que a alternativa de outros indivíduos que temam a Deus e respeitem a autoridade não esteja disponível em um período e local em particular. Entretanto, se o povo de Deus, os cristãos ligados diretamente a Cristo, e que são o seu corpo e a sua igreja na terra, começarem a orar a Deus para que ele intensifique a manifestação da sua justiça na terra, o Senhor promete movimentar aquilo que pode ser movimentado com retidão e não tardará em atender estas orações, mesmo que a resposta envolva um extenso processo. Encontrará, porém, o Senhor fé na terra ao ponto de as pessoas crerem na sua posição de Rei da Justiça, Rei da Paz e detentor e doador de toda a autoridade que é segundo a instrução de Deus. Encontrará o Senhor fé nas pessoas ao ponto de elas se achegarem a Ele pedindo para que do trono celestial venha a ser designada a intervenção da justiça segundo o reino celestial e não segundo a justiça dos homens. A primeira ação esperada dos cristãos diante da injustiça que está sendo praticada no mundo, ou quando veem o desprezo do exercício das verdadeiras autoridades apontadas para atuarem nele, é eles recorrerem àquele que está assentado acima de todos os governantes ou àqueles que estão em posição de eminência, ou seja, ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, porque o seu trono é um trono fundamentado plenamente na verdadeira justiça. Salmos 89, 14. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se os cristãos atentassem mais ao entendimento de que a autoridade ou exousia é designada pelo Senhor a quem ele a quer conceder e que ela não é designada pelas pessoas que tanto lutam por ocupar os cargos no mundo, é muito provável que os próprios cristãos se dirigiriam mais ao Senhor para continuamente se apresentarem diante dele em oração. Se os cristãos abrissem mais o coração ao entendimento de que há muitas formas para uma pessoa contribuir com a autoridade, inclusive sem estar em cargos públicos de governo, eles também não necessitariam ficar tão focados e ocupados em almejar, primeiramente, as próprias posições de eminência e poderiam passar a fazer maior uso da posição mais alta que uma pessoa pode ter enquanto ainda vive e anda no mundo, a qual é a posição diante daquele que designa as autoridades sobre o mundo. Efésios 2, 4 até 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. quem tem uma posição mais elevada, um rei que não conhece ao Senhor ou um cristão que pode orar ao cabeça de todo principado e potestade que há no universo, o Senhor Jesus Cristo, pedindo que o Senhor conduza o coração dos reis para o benefício do povo sobre o qual ele está estabelecido. Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Ana, a mãe do profeta Samuel, que orou ao Senhor e obteve o seu filho segundo a graça e a misericórdia do Senhor para com ela, nos ensina a qual Deus ela servia quando o assunto se relaciona também às posições e cargos de um governo, bem como à autoridade, conforme segue. Primeiro livro de Samuel 2, 1 até 10. Então, orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma, como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome, até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Cristo concede graça para as pessoas poderem, por meio dele, ter acesso apropriado e contínuo à presença do Pai Celestial para encontrarem ainda mais graça e misericórdia. Porém, pelo exemplo da oração de Ana, podemos ver que uma parte deste acesso está relacionada às pessoas se achegarem a Deus com fé na soberania do Senhor sobre os reinos e sobre os ocupantes dos cargos destes reinos. Portanto, quando os cristãos igualam cargos e posições humanas à autoridade, eles podem ficar mais sujeitos a não perceberem ou não atenderem ao convite para se dirigirem em oração àquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Quando os cristãos não distinguem cargos e posições humanas da autoridade que podem ter ou não ter recebido, eles também podem incorrer na expectativa de que tudo tenha que vir destas posições humanas, esquecendo que, em primeiro lugar, é o Senhor quem cuida deles e que Ele é a fonte de toda provisão e proteção, inclusive quanto ao aspecto da designação de autoridade. Mateus 28, 18 e 20, b. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Um cristão que vive na terra pode ver e perceber parte do que acontece no mundo, mas ele também pode se assentar nas regiões celestiais em Cristo para ver as circunstâncias segundo a ótica de Deus e para ali expressar as suas orações ao Senhor. Um cristão é chamado a orar a Deus pelos cargos de regência ou governo no mundo e pelos seus ocupantes pelo fato de Deus ser soberano, justo e poderoso para fazer com que estes sejam conduzidos a atuarem segundo a autoridade e justiça que é conforme o reino que está acima de todos os reinos. Salmos 103, 19. Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor é poderoso para fortalecer os governantes ou indivíduos em eminência em suas posições. Ele é poderoso para aumentar-lhe ou diminuir-lhes a autoridade. Ele é poderoso para levantar outros magistrados que os punam ou removam quando resistem à autoridade com que deveriam agir em suas posições. E o Senhor também é poderoso para removê-los diretamente se assim for necessário. Assim, por causa da sua posição soberana e para o bem daqueles que o temem, o Senhor convida e inclusive exorta aos seus filhos a orarem a Ele. Vejamos abaixo mais alguns exemplos de orações e declarações a respeito da soberania do Senhor apresentadas no livro dos Salmos. Salmos 72, 11 até 12. E todos os reis se prostrem perante Ele, todas as nações o sirvam. Porque Ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Salmos 82, 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Salmos 94, 1 até 23. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e aos órfãos assassinam. E dizem, o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prandentes? O que fez o ouvido, acaso, não ouvirá? E o que formou os olhos será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir. Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe deres descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor, contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá, o Senhor, nosso Deus, os exterminará. Salmos 67, 1 até 7. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e, em todas as nações, a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Se necessário for, segundo a sua soberana sabedoria e justiça, o Senhor é poderoso para extinguir cargos, posições ou inclusive as estruturas inteiras de nações sem jamais perder a sua soberana posição de autoridade sobre os povos e as pessoas que neles estão. Salmos 10, 13 até 18. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Salmos 33, 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Salmos 22, 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Salmos 47, 8. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Salmos 113, 4. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória, acima dos céus. Conforme comentado anteriormente, a autoridade é concedida por Deus aos seres humanos para estes servirem a Deus e aos seus semelhantes para o bem. Entretanto, quando as pessoas começam a considerar posições e títulos como sendo autoridades em si mesmas, elas também tendem a ter a expectativa de que os seus livramentos ou socorros venham dos ocupantes destes cargos, atribuindo assim o valor excessivo a eles e afastando-se da verdade de que é primeiramente do Senhor que provém a autoridade, a salvação e a provisão para viver e andar no mundo segundo a vontade celestial. Salmos 118, 8 até 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmos 146, 1 até 10. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Em uma circunstância e missão específica na qual o Senhor Jesus concedeu autoridade aos seus discípulos, estes voltaram maravilhados também do poder que aquela autoridade lhes havia conferido, inclusive sobre os demônios. E em seguida, o Senhor Jesus estendeu a concessão daquela autoridade para ela continuar a acompanhar os discípulos ao longo de suas vidas. Porém, juntamente, com a concessão da autoridade, o Senhor Jesus também os alertou que a autoridade não era o objetivo principal de suas vidas e nem que a autoridade concebida a eles era o meio para serem salvos, conforme segue. Lucas 10, 17 até 24. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não o ouviram. Desta forma, o fato de uma pessoa receber autoridade não lhe faz ser salva ou confere direito e poder para a salvação, pois a salvação não é alcançada pelos títulos, posições ou cargos de alguém no mundo ou pelos poderes e autoridades que possa ser detentora, mas pela graça e pela fé no dom da justiça de Deus. Assim como nenhuma pessoa é salva por obras, assim também nenhuma pessoa é salva por cargos, títulos, posições ou autoridade que tenha recebido, mas somente pela graça do Senhor e pelo dom da justiça recebidos mediante a fé em Deus. Por isto, também é tão importante compreender que autoridade não é algo que alguém venha a ser, mas algo que uma pessoa recebe para servir a Deus em algo específico e a quem Deus quer que alguém sirva. Jó 32, 21. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem. Efésios 2, 5, 8 e 9. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Galatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Romanos 5, 1 até 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.